Podcast todavia.
Bem-vindos! Eu sou a Luísa Moscato.
E eu sou o Leandro Santos.
E no episódio de hoje, o professor Frank Thomas Salter, doutor pela Universidade Estadual de Campinas, falará sobre lógica e informação. Então, eu gostaria de iniciar o programa agradecendo ao professor Frank por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
Eu agradeço aí a oportunidade de apresentar o meu trabalho, a minha pesquisa em lógica. Já atuo há 25 anos na Universidade Federal de Santa Maria e foram poucas as ocasiões, acho que contar nos dedos, em que tive a oportunidade de divulgar o meu trabalho para um público mais amplo. Então, agradeço a oportunidade ao Eduardo, a vocês, ao Leandro, à Luísa, à Isadora, por ter essa oportunidade hoje.
Pois bem, professor, e agora, dia 14, foi o Dia Mundial da Lógica. De que forma o senhor comemorou esse dia?
Seria interessante começar explicando por que essa data foi escolhida, né? É uma feliz coincidência que essa data de 14 de janeiro é uma data importante em relação a dois dos maiores lógicos do século XX, Alfred Tarski. Ele nasceu em 14 de janeiro de 1901 e Kurt Gödel, ele faleceu em 14 de janeiro de 1978. Além dessa coincidência de datas, também é uma coincidência sobre o trabalho desses dois grandes lógicos, né? Ambos produziram resultados limitativos da lógica. Talvez a lógica seja uma das poucas disciplinas, eu pelo menos não conheço outra, que é capaz de objetivamente estabelecer os seus próprios limites. Então, Alfred Tarski produziu um teorema chamado Teorema da Indefinibilidade da Verdade, em que ele mostra que em sistemas formais não é possível definir a verdade dele próprio, né? E Kurt Gödel é melhor conhecido, né, do grande público. Ele tem os chamados teoremas de incompletude, mostra que também em sistemas formais que visam a apresentação da aritmética, eles não conseguem, isso é uma característica essencial desses sistemas, eles não conseguem provar todas as verdades da aritmética, em particular, que a aritmética é consistente. Então, são dois grandes lógicos, dois grandes resultados, né? E isso é motivo suficiente para esse dia de 14 de janeiro ser a data escolhida para comemorar a atividade dos lógicos. Bom, os tempos não são muito propícios à comemoração, né? Então, eu assisti uma ou outra apresentação que foi realizada durante esse dia, mas boa parte do dia eu me concentrei na preparação de aulas. Eu estou atualmente pesquisando a contribuição lógica de Charles Sanders Peirce, e também eu estou preparando, junto com um ex-aluno, Bruno Ramos Mendonça, atualmente professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, estou preparando um manuscrito sobre uma modificação do método de Euler feita por Peirce. Então, essa foi a minha forma de homenagear a lógica nesse dia, trabalhando, seja na preparação de aulas, seja na preparação de pesquisa.
Muito bem, passou o dia trabalhando, então. E, professor, no artigo A Dinâmica da Argumentação sob uma Perspectiva Lógica, a gente lê, vou fazer a citação aqui agora, que, em rigor, um debate nunca é um jogo de soma zero, pois se jogando com a motivação correta, todos os seus participantes se beneficiam. Então, tu podia dizer com isso que ao final de um debate nem sempre uma pessoa sai ganhando e outra sai perdendo?
Bom, aqui há uma... é necessário um esclarecimento. Quando eu falo em jogo, eu estou usando uma terminologia técnica. Há uma área chamada teoria de jogos, que foi fundada por John von Neumann e por Oscar Morgenstern, que é, inclusive, muito empregada hoje em economia, em situações que envolvem o comportamento de coletividades, em que se faz uma distinção entre jogos de soma zero, ou seja, quando um ganha, o outro perde, ou, eventualmente, há um empate, então a soma dos resultados é zero. Então, um exemplo típico de jogo de soma zero é o xadrez. E há os jogos cuja soma não é zero, que pode ser negativa ou pode ser positiva, né? E esses jogos atualmente têm grande importância, entre outros setores, em filosofia moral, porque esses jogos envolvem o fenômeno da cooperação, né? Então, essa passagem aí faz menção a essa situação que eu quero explicar em que medida a argumentação pode ser vista não como uma luta entre oponentes, mas como um processo de cooperação em que as partes podem ambas sair ganhando. Eu também utilizo, para sustentar isso, uma ideia do John Stuart Mill, quando ele vai defender a liberdade de expressão, ele diz que mesmo aquele cuja tese é derrotada, ele, de certa forma, sai vitorioso, porque, mediante o argumento vencedor do adversário, ele é capaz de identificar ou de reconhecer o porquê a sua própria tese não é boa. Então, eu uso essas duas ideias aí para alegar que há um sentido ético na argumentação que envolve essa disponibilidade para cooperar com o seu oponente. Uma outra fonte de inspiração também para essa ideia, voltando à filosofia moral, é um artigo fabuloso do Carl Sagan, no seu livro Bilhões e Bilhões. Ele tem um pequeno capítulo chamado As Regras do Jogo, em que ele descreve os processos de desenvolvimento da moralidade na humanidade. Então, o ponto culminante disso, a regra que rege a moralidade no século XX, quando ele escreve esse trabalho, é a da cooperação. Quer dizer, a ideia é sempre agir cooperativamente, a menos que o seu oponente, seu adversário, não haja do mesmo modo. Então, inicia cooperando e só deixa de cooperar se o teu oponente também não cooperar, né? Então, é claro, há um sentido superficial para essa minha frase, que é a ideia de que nem sempre as teses que estão em confronto num debate são uma a negação da outra. Então, também, essa minha ideia faz justiça à concepção de que há diferentes tipos de oposição, né, a mais forte das quais é a negação. Então, num sentido superficial, se estão em confronto uma tese e a sua negação, é claro que, no máximo, uma das partes envolvidas, e exatamente uma das partes envolvidas, vai conseguir manter, sustentar sua tese. Mas, num sentido mais profundo, né, há essa ideia de que, mesmo sendo, tendo sua tese derrotada, é possível, de algum modo, sair vitorioso, na medida em que você aprende por que, que sua tese não é boa, né, no processo de debate, de argumentação.
Me parece uma teoria que exige bastante maturidade dentro do cenário atual. Eu não vejo ela se colocando muito.
É verdade. Um dos requisitos da argumentação é que as partes envolvidas estejam dispostas a terem suas teses superadas pelas teses do oponente, né? Se você entra em um debate, isso não é muito diferente de um jogo qualquer, mesmo o xadrez. Se você tem expectativa de só vencer, então você não vai jogar nunca, porque eventualmente você vai ser derrotado, né? Então, não é com esse espírito que se deve ingressar em um debate. Deve se ingressar no debate com o espírito de realmente reconhecer a verdade, né? E, eventualmente, se o teu adversário tiver melhores argumentos, reconhecer que a tese do seu adversário é melhor.
Até porque, quando tu reconhece isso, né, professor, você não está cedendo à pessoa, e sim à verdade, né, que o senhor falou.
É, exatamente. Essa é uma ideia que diz respeito a como a lógica é apresentada, né, como o tribunal da razão. Né? Então, quem tem as melhores evidências num tribunal sai vencedor, em geral. Né? Então, essa ideia também está por detrás da lógica. Há uma passagem na República de Platão, em que Platão compara o argumento com o vento. Ele diz: a gente deve, como o vento, nós devemos caminhar por onde, na direção que o vento nos leva. Então, se o vento nos leva a ter que reconhecer que o nosso adversário, nosso oponente, tem uma tese melhor, é isso que devemos fazer, né? Abdicar da nossa tese e passar a sustentar a tese do oponente.
Um debate com o clássico.
Perfeito. E, professor, quais seriam as funções didáticas da lógica para quem estuda filosofia, né? Sabemos que o nome do conjunto das obras do Aristóteles, por exemplo, é órgano, é ferramenta. E dá para fazer uma boa filosofia sem o domínio desses instrumentos da lógica? E seria uma boa filosofia se desse ou não?
Bom, uma das apresentações mais típicas da filosofia é aquela em que a filosofia aparece como o terreno da argumentação, ou seja, onde reina a autoridade da razão, ou, como eu disse agora há pouco, é o tribunal da razão. E, nesse sentido, a lógica, por tematizar a argumentação, ela tem um lugar especial na filosofia. É importante dizer que a lógica não é a única disciplina que tematiza a argumentação. Desde o tempo de Aristóteles, há outras disciplinas que igualmente tematizam a argumentação. Então, por exemplo, a retórica é um caso típico, né? Acontece que, mesmo essas outras disciplinas que tematizam a argumentação, elas dependem da lógica para apresentar as suas teses, seus conceitos fundamentais. Então, por exemplo, na retórica do Perelman, ele nos apresenta argumentos quase lógicos. Então, ele aceita argumentos quase lógicos. Mas para saber o que é um argumento quase lógico, você tem que saber o que é um argumento lógico. Você tem que saber que aquele argumento ali que o Perelman está apresentando, ele não é dedutivamente válido. Tá? Então, de certa forma, embora existam outras disciplinas que regulam a atividade argumentativa, a lógica é básica para todas elas. Né? Então, eu diria que a lógica ela é necessária, mas não é suficiente para a filosofia, mesmo nesse trabalho instrumental de avaliação de argumentos.
Usualmente a gente fala da lógica assim no singular. Mas quando a gente começa a olhar mais detidamente, surge uma variedade de sistemas lógicos. Tu pode oferecer para a gente um panorama breve assim, dessa diversidade de lógicas para os nossos ouvintes?
A lógica, essa multiplicidade, a multiplicidade de lógicas surge com o surgimento da lógica contemporânea. Então, é um fenômeno recente essa ideia de que não apenas há uma lógica chamada lógica clássica, mas há uma multiplicidade de lógicas. Um dos fatores determinantes para o surgimento dessa multiplicidade de lógicas é o desenvolvimento de ideias similares em outros setores. Em especial, nas chamadas geometrias não euclidianas. Então, hoje, essas geometrias não euclidianas são muito importantes para a física teórica, né? Há quem diga que a estrutura do universo não é euclidiana, né? E então, esse trabalho de formulação de geometrias que diferem da geometria pela primeira vez sistematizada por Euclides, é que foi uma das contribuições para o surgimento dessa multiplicidade de lógicas não clássicas. Então, é importante uma classificação dessas lógicas não clássicas. Elas podem tanto ser a um grupo de lógicas que são complementares à lógica clássica, quer dizer, elas não derrogam os princípios clássicos, mas elas, de algum modo, sistematizam operações lógicas que não são sistematizadas pela lógica clássica, e há lógicas chamadas rivais da lógica clássica. Essas, sim, elas derrogam princípios clássicos. Então, vou apresentar um pequeno exemplo de cada uma delas, né, em relação às chamadas lógicas complementares à lógica clássica. A gente tem as chamadas lógicas modais, que são lógicas intencionais, né? Por exemplo, em que se tematizam as modalidades aléticas, como o necessário, o impossível, o possível, as modalidades deônticas, o obrigatório, o facultativo, o permitido, o proibido, e assim por diante. E, como exemplos de lógicas rivais da lógica clássica, dois dos melhores exemplos são a lógica intuicionista, uma lógica que derroga o princípio do terceiro excluído, uma lógica em que se exige somente métodos construtivos, né, para se estabelecer uma tese, e as chamadas lógicas paraconsistentes, que é uma contribuição brasileira, né, desenvolvidas inicialmente pelo professor Newton da Costa, que derrogam o princípio da não contradição. Não é exatamente assim, na verdade, o que elas fazem é limitar a atuação do chamado princípio de explosão, quer dizer, diante de uma contradição na lógica clássica, tudo se segue. Há uma trivialização do discurso em face de uma contradição. Então, o que as lógicas paraconsistentes fazem é barrar essa trivialização, né? Eu sou um ortodoxo em relação a esse tema, eu sou um defensor das lógicas clássicas, mas eu não tenho ainda um argumento decisivo para estabelecer o meu ponto. E talvez nem haja um argumento decisivo, né? Há uma obra excelente de um filósofo chamado Thomas Nagel, A Última Palavra, uma obra que está traduzida para português, em que ele ataca o relativismo e o subjetivismo considerando casos particulares. Então, ele não tem um argumento geral contra os pontos de vista relativistas e subjetivistas. Ele trata caso a caso. Então, como que se dá o relativismo em lógica, como se dá o relativismo em moral. Então, ele vai apresentando argumentos específicos contra o relativismo e o subjetivismo em áreas específicas. Acho que talvez o mesmo se aplique ao caso da lógica. Não há um argumento decisivo único em relação a todas as lógicas, seja complementares, sejam rivais da lógica clássica. Então, por exemplo, contra as lógicas modais, lógicas complementares à lógica clássica, eu defendo as teses de Kant e de Frege. Eles disseram, bom, tá bom, podemos tematizar o necessário, o possível, o impossível, o obrigatório, o proibido, o permitido. Eu mesmo tenho vários trabalhos em que tematizo modalidades deônticas, modalidades do dever. Mas o argumento de Kant e de Frege é de que isso não é propriamente um operador lógico. Então, ele pode ser tematizado, mas é um abuso chamar isso de uma lógica, de uma tematização de operadores lógicos, né? Kant, especialmente, o que nos diz é que as modalidades, o que elas tratam é da nossa relação com o conhecimento, né? Então, elas são muito diferentes das operações lógicas mais tradicionais que tratam da estrutura do mundo, né? O modo como nós estruturamos o mundo. E em relação a por exemplo, o intuicionismo, eu também não tenho, em princípio, restrições quanto à exigência de métodos construtivos. O próprio Aristóteles é da ideia de que sempre que possível se apliquem métodos construtivos, né? Sempre que o assunto permitir. Então, método construtivo aqui é a ideia de não usar, por exemplo, redução ao absurdo. E em relação à paraconsistência, aí eu sou bastante cético quanto ao interesse nas lógicas paraconsistentes. Eu acho que é uma falha metodológica, né? Se você aceita contradições, você está abdicando de progressos, né? É um conformismo à situação. Quer dizer, o que normalmente a contradição nos faz é nos movermos em direção a uma situação em que não há contradições. Então, a ideia de que devemos conviver, devemos aceitar contradições, me parece errônea, né? Então, eu tenho argumentos localizados, né, para diversas lógicas não clássicas, mas não tenho um grande argumento que abarque a totalidade dessas lógicas não clássicas.
Poderia nos dizer como que funciona a definição de validade dedutiva em termos informacionais?
Eu tenho trabalhado nos últimos anos com a relação entre lógica e informação, e uma das ideias centrais do meu trabalho, uma hipótese de trabalho que eu tenho, é conseguir definir, estabelecer as principais noções lógicas sem recurso à noção de verdade, né? Então, eu a substituo pela noção de informação. Bom, quando a gente trabalha com informação, pelo menos no plano lógico, é estritamente necessário nós utilizarmos átomos informacionais. Isso tem um nome técnico na área. Aos átomos informacionais, às unidades mínimas de informação, a gente chama de info. É importante aqui dizer, porque isso, se eu não faço esse esclarecimento, isso poderia ser um problema sério, que esses átomos informacionais, eles são relativos à linguagem do argumento, à linguagem daquilo que eu estou examinando naquele momento. Então, não são átomos em sentido absoluto, eles são átomos em relação à linguagem que eu estou adotando em dado momento, né? Então, a validade dedutiva, ela pode simplesmente ser estabelecida nos seguintes termos. Um argumento é dedutivamente válido se e somente se toda unidade mínima de informação da conclusão, ou seja, todo o info da conclusão, também é info de alguma premissa. Então, isso abarca quase todos os casos. Há um caso patológico, que é das verdades lógicas, aí precisa fazer algum procedimento extra, mas aqueles casos interessantes em que premissas e a conclusão não é uma verdade lógica, né, ela é abarcada por essa caracterização. Essa caracterização, ela tem dois benefícios em relação à caracterização de validade dedutiva em termos de verdade. Primeiro, ela evidencia o caráter não ampliativo de uma dedução. Quando uma dedução é boa, eu não estou ganhando nada de informação na conclusão. Eu simplesmente estou reorganizando aquela informação que está disponível nas premissas de outra maneira. Ah, vocês vão dizer, isso não é muito interessante. Bom, às vezes é interessante, sim, arrumar a casa é algo que é tudo aquilo que eu preciso em dados momentos, né? Então, de fato, como uma disciplina que amplia o nosso conhecimento, eu não acredito que a lógica o possa fazer, né? Há autores, o próprio Peirce aceitava técnicas de raciocínio que não eram dedutivas, né? Que poderiam ampliar o nosso conhecimento. Eu não vejo como isso possa ser feito, como eu posso estabelecer uma noção objetiva, como é a noção de validade dedutiva, que possa operar nesses casos de modo a assegurar que, de fato, estou ampliando o conhecimento. Como eu mencionei há pouco, às vezes tudo que eu preciso é colocar a casa em ordem, e isso a lógica pode fazer como ninguém. Um outro benefício que está relacionado à didática da lógica, é que eu não preciso, com essa definição, lidar diretamente com noções modais. Lembrem-se da definição usual de validade dedutiva. Um argumento é dedutivamente válido se e somente se necessariamente, se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também é. Então, esse necessariamente, esse operador modal, ele ocorre na caracterização usual de validade dedutiva. Ele não aparece aqui quando eu caracterizo a validade dedutiva em termos de informação. É simplesmente, vou repetir a definição, todo ínfum da conclusão também é ínfum de alguma premissa. Ou seja, não aparece o operador modal. É claro que ele está escondido nos próprios ínfums, ele, de algum modo, ele ocorre, mas isso não é visível para o usuário da lógica. Então, os alunos, minha experiência de 25 anos no ensino de lógica, tem mostrado que há uma dificuldade de compreender essa relação de validade dedutiva quando ela é expressa em termos de verdade em que ocorre essa operação modal. Né? Então, tudo isso é deixado ao encargo do formulador do argumento, ou, né? De tal modo que a única coisa que aparece para o usuário são os ínfuns, e ele, o que ele precisa fazer é comparar os ínfuns, as unidades mínimas de informação que estão presentes na conclusão, com aquelas que estão presentes nas premissas.
Não, eu fiz parte desses alunos que tinham dificuldade de entender isso. Não sei, parece que a gente fala em lógica e já tem uma aura assustadora em volta, assim, do nome. Mas, professor, tu já falou um pouquinho antes dessa comparação que existe entre verdade e informação, que ela se difere um pouco na lógica, mas tu podia explicar um pouquinho melhor pra gente?
Bom, quando a gente pensa em verdade, pelo menos em termos técnicos, tal como ela é empregada na lógica, eu não faz muito sentido falar que uma verdade é mais verdade do que outras. Né? Não há gradação de verdade. Ou é verdadeiro ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. É claro que alguns lógicos contemporâneos tentaram modificar um pouco essa situação, estabelecer outras noções de verdade que admitissem graduação, mas, pelo menos, a noção clássica de verdade, ela não admite gradação. Ou algo é verdadeiro ou ele é falso. Não é verdadeiro, não há gradação. Né? Já com a informação, isso é possível. Eu posso dizer que isso aqui, essa proposição aqui, é mais informativa do que outra. Né? Eu gosto de descrever essa situação, esse contraste que há entre as noções de verdade e de informação, dizendo que a noção de informação ela tem uma granularidade mais fina do que a noção de verdade. Ou seja, eu não estou dizendo que eu posso fazer com a noção de informação mais coisas que eu posso fazer com a noção de verdade. O que eu sustento é que eu posso fazer de modo mais simples, de modo mais intuitivo para um não especialista em lógica. Não? Então, não é uma questão de ampliar o domínio da lógica, mas é apresentá-lo de um modo mais simples, mais fácil para aquele que deseja aplicar a lógica. Né? Então, eu tenho vários trabalhos, esse é um grande interesse meu no ensino da lógica, em que eu toco na seguinte questão. A maioria dos nossos manuais de lógica, eles se preocupam quase que exclusivamente com o que eu chamo de estática estática da argumentação, ou seja, é apresentado um argumento e agora vamos testar esse argumento para ver se ele é dedutivamente válido ou não. Eventualmente é estabelecido um segundo procedimento, se ao invés de ser apresentado um argumento, eu apresento um conjunto de proposições, determinar se esse conjunto é consistente ou não. Mas ambos são, dizem respeito ao que eu chamo de estática da argumentação, né? Mas há muito mais a fazer em termos lógicos, né? Por exemplo, se eu apresento um argumento e ele não está bom, ele não é dedutivamente válido, o que eu posso fazer para consertar esse argumento? Isso deveria constar num manual de lógica, né? Então, vários dos meus trabalhos eu mostro, por exemplo, como transformar quais as modificações mínimas que eu devo fazer para transformar um argumento de dedutivamente inválido em um argumento dedutivamente válido. Isso é muito fácil de fazer recorrendo à noção de informação. Na verdade, se vocês pensarem bem, é simplesmente acrescentar às premissas aquelas unidades mínimas de informação que constam da conclusão, mas não constam das premissas, né? Um outro trabalho, uma finesse que a gente pode fazer é, vamos dizer que eu tenha um argumento que seja dedutivamente válido. Será que ele não pode ser ainda melhorado? Às vezes eu estou colocando informação demais nas premissas, eu estou me comprometendo demais para sustentar uma conclusão. Então, talvez fosse interessante pensar também em polir o argumento, ou seja, retirar informação em excesso das premissas que não são de utilidade para a conclusão, né? Então, essa é uma outra maneira é um conserto de um argumento que já está bom, que já é dedutivamente válido. Então, essas tarefas eu chamo de dinâmica da argumentação, e elas não são tematizadas nos manuais de lógica. Então, esse trabalho com informação torna muito fácil essa tarefa de realização de conserto de argumentos, por exemplo.
Para falar a verdade, eu, como aluno, senti a falta disso, sabe, também. Então, muito bem explorado o seu ponto. Professor, como que você avalia o surgimento da filosofia da informação e dos esforços do Luciano Florig?
Aqui seria interessante contar um pouco a história da teoria da informação. A teoria da informação surge com Shannon, quando ele define, hoje em dia é chamada de informação frequencial. É a frequência, porque o que ela mede é a frequência com que certos sinais ocorrem em um discurso. Então, essa é uma das noções de informação disponíveis, a primeira delas, né? O Luciano Floridi, que é um dos papas da chamada filosofia da informação, ele utiliza uma outra noção de informação que a gente chama de informação semântica, que faz não é medir a frequência, mas, como o próprio qualificativo indica, estabelecer dados significativos do discurso. Então, uma informação semântica é um dado estruturado, né? O Floridi também inclui na sua definição de informação semântica a chamada tese da veridicalidade, ou seja, a informação é a informação verdadeira. Não há informação falsa para o Floridi. Bom, na lógica, a gente usa essa informação semântica, essa noção de informação semântica, por contraste à chamada informação frequencial. Informação frequencial do Shannon é útil em outras áreas, em teoria da comunicação, por exemplo. Mas, para grande parte da área da filosofia, a noção de informação mais interessante é essa noção do Floride, de informação semântica. Tá? O Floride aplica a vários setores da filosofia essa noção de informação semântica, né? Em particular, epistemologia e a ética. Tá? Na esfera da lógica, eu particularmente sou contrário a essa ideia de que informação tenha que ser necessariamente informação verdadeira. Então, eu trabalho com uma versão da noção de informação semântica do Floride, que é chamada informação semântica fraca, por oposição à informação semântica forte do Floride. Informação não precisa ser verdadeira. Tá? Outros lógicos antes de mim usaram essa mesma ideia, né? Em particular, Rudolf Carnap e Jaco Hintschka, eles desenvolveram trabalhos lógicos com a noção de informação semântica, em que a informação não precisa ser verdadeira. Por que isso? Ora, quando eu testo um argumento para determinar se ele é dedutivamente válido ou não, eu não preciso saber se de fato as premissas e a conclusão são verdadeiras. O que eu preciso, o que a lógica se compromete a fazer, é testar a relação entre premissas e conclusão. Então, é num teste hipotético é que essa relação é determinada. Então, o teste é se as premissas forem verdadeiras. Eu não estou dizendo que elas são verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, o que que acontece com o valor de verdade da conclusão? Né? Então, não é necessário, e eu acho que não é adequado do ponto de vista didático, atribuir verdade à informação. Informação pode ser informação falsa. Há informação verdadeira e há informação falsa. Então, embora a gente deva a Floride esse renascimento da noção do interesse pela noção de informação na filosofia contemporânea, na verdade, os meus grandes heróis aqui, os meus grandes guias aqui nessa pesquisa são da própria área da lógica, o Carnap e o Hintschka. Eu vou contar uma história que ocorreu. Eu não sou formado em filosofia. Minha formação de graduação é em ciência da computação, isso ocorreu na década de 1980, quando começou a surgir a computação pessoal, o uso de microcomputadores. E lembro ainda como se fosse hoje, quando um dos primeiros professores do curso nos disse que nós estávamos vivendo a era da informação, estava se iniciando a era da informação. E que, num exercício de futurologia, né, ele nos disse que em breve o acesso à informação seria algo fácil, o que nos compete como tarefa seria a difícil tarefa de selecionar informação. E hoje a gente vê que ele tem razão, né? Nós estamos cercados por informação, nós vivemos, em razão da internet, um mundo de informação, né? E às vezes isso nos causa problema, porque é muita informação. Então, cada vez mais importante que não apenas os lógicos, mas os filósofos possam tematizar adequadamente a noção de informação. E nesse sentido, o trabalho do Luciano Floridi é fundamental.
Um professor quase que profético, né, professor? Como um oráculo.
É, com certeza, com certeza é.
Até porque eu acho que um jeito de tu esconder a verdade, por exemplo, ou das informações verdadeiras, é tu inundar uma pessoa em tamanho de desinformação, que é o que eu vejo acontecer hoje em dia, por exemplo, sabe?
É, a noção de desinformação, é o que está relacionado aos chamados fake news, é um tema dos mais urgentes no mundo contemporâneo, né? Ela pode ser perfeitamente explicada em termos de informação semântica, né? Informação semântica fraca, nesse sentido que eu e outros lógicos utilizamos, né? E uma das maneiras de entender melhor em que isso consiste, o que é uma fake news, eu acho que seria recorrer a algo que já está tematizado na filosofia, que é a noção de mentira. É, a gente, às vezes, confunde falsidade com mentira. Nem sempre, se você refletir um pouco melhor, nem sempre quando alguém está dizendo algo falso, ele está mentindo, né? Ele pode estar enganado acerca de algo que disse, mas não está mentindo, né? Isso, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? A dizer algo, quem não disse algo falso alguma vez na vida. E nem por isso precisamos estar mentindo. É, inclusive, pode acontecer, há um Santo Agostinho, ele escreveu 2 livros sobre a mentira. Uma obra juvenil, que depois ele rejeitou, e uma obra madura, né? São livros fabulosos, né, sobre a mentira. E ele apresenta exemplos de mentiras verdadeiras. Então, em casos excepcionais, uma mentira pode, inclusive, ser verdadeira. Vamos dizer que eu esteja... eu queira dizer... eu acredito que P, eu acredito em uma certa proposição é verdadeira, e digo para você, não P, né? Com a intenção de mentir para você, né? Mas pode acontecer que, de fato, não P seja verdadeira. Eu posso estar enganado e eu acabei mentindo ao dizer a verdade, né? Então, o que é marca característica da mentira, mais do que a verdade ou falsidade, mais do que dizer que uma mentira é falsa, é a intenção de fraudar, de enganar o seu oponente. Tá? Então, eu acho que as fake news podem ser caracterizadas do mesmo modo, são informações que eu transmito a alguém que geralmente eu julgo que são falsas, né? Mas que o ponto principal é que a minha intenção é fraudar, né? Enganar o próximo, né? Então, não é muito diferente aqui do que seria uma definição em termos de verdade ou falsidade. Então, fake news, uma desinformação, seria uma informação geralmente falsa que eu comunico a alguém com a intenção de enganá-lo.
Então, a gente agora está se encaminhando para o final do nosso programa e eu vou fazer as 2 perguntas que a gente faz para todo mundo, professor. Que é, o que que te levou a fazer filosofia e, na tua opinião, qual a importância dela na vida das pessoas?
Bom, eu mencionei anteriormente que eu não sou formado em filosofia. Na verdade, eu tenho um bacharelado em ciência da computação e mesmo a minha vida inicial de pesquisa não foi marcado pela filosofia. Eu, logo após concluir o bacharelado em ciência da computação, eu fiz um mestrado em informática industrial, e quando estava fazendo esse mestrado em informática industrial, eu recebi o convite, do professor Décio Krause. Hoje em dia é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, para assistir seminários de lógica. Então, fora do horário das aulas, né, um grupo de. Não eram propriamente pesquisas, era uma atividade de divulgação da lógica que o professor Décio Krause fazia, né? E eu, na época, eu fiquei muito impressionado, e devo confessar que não fiquei tão impressionado pelo conteúdo das aulas, o conteúdo lógico que era transmitido pelo professor Décio Krause, mas pela linguagem precisa com que esse conteúdo era transmitido. Então, eu fiquei muito impressionado, muito cativado pela linguagem precisa do professor Décio Krause. E pensei comigo, bom, se a lógica é capaz de fazer isso pelo professor Décio Krause, eu também quero isso para mim. Então, eu, ao concluir o mestrado em informática industrial, eu me dirigi à Unicamp, que na época tinha o programa mais completo do Brasil de formação em lógica, e fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? E devo dizer também que às vezes a gente não dá valor aos sinais, né, em nossas vidas. Mesmo na graduação, eu acho que eu já apresentava sinais de que eu tinha pendores para a filosofia, para questões mais teóricas. No meu trabalho de conclusão de curso, de graduação, foi em inteligência artificial, na década de 80, na época que estava surgindo a discussão sobre inteligência artificial, e, ao contrário de boa parte dos meus colegas, na ocasião, que fez trabalhos de conclusão de curso voltados a aplicações comerciais, eu fiz um trabalho no desenvolvimento de um programa de inteligência artificial, junto com dois outros colegas.
Que incrível, meu Deus.
E no mestrado também, era um mestrado em informática industrial, quer dizer, visando a aplicação na indústria, né, da informática, mas eu também escolhi um tema. Que era até hoje, um dos maiores problemas teóricos, chamada teoria dos grafos, que é o problema do caixeiro viajante. Vocês pensam assim, você tem um mapa, há um caixeiro viajante que tem que visitar várias cidades. Qual o melhor trajeto que ele pode fazer? Qual é o trajeto mais curto que ele pode fazer para passar por todas as cidades pelas quais ele deve passar, sendo que há múltiplos caminhos que levam às mesmas cidades, né? Então, esse é um problema que, em teoria da computação, se chama um problema NP completo, um problema dos mais difíceis. Eu fiz uma aplicação, uma discussão, nesse meu primeiro mestrado, sobre uma aplicação desse problema do caixeiro viajante ao chamado escalonamento da produção, que é um chão de fábrica, uma fábrica em que eu tenho uma certa flexibilidade no processo de produção de manufatura, né? Como melhor utilizar as máquinas disponíveis nesse chão de fábrica. Então, é um trabalho de um caráter mais teórico. Esses dois trabalhos já teriam ter sido sinal suficiente para eu me dar conta de que eu tinha pendor para questões mais teóricas, né? E depois, então, quando eu estava concluindo o mestrado, eu fui contratado na UFSM, né? E é claro que, como eu não tinha uma formação formal em filosofia, eu fiz um esforço autodidata, inclusive para ser mais útil ao departamento e à instituição, de também ampliar o meu horizonte de discussões na filosofia, não restrito apenas à lógica. Então, também me interessei depois por filosofia da ciência, me interessei por filosofia da linguagem, me interessei por problemas da ética, naquilo que diz respeito, por exemplo, à deliberação da ação. Mas mesmo os meus trabalhos de mestrado e doutorado já na Unicamp foram, acho que, trabalhos relativos a questões importantes na filosofia como um todo. Então, no mestrado, eu trabalhei a noção de finito. O que, que é, para uma coleção de objetos, dizer que ela é uma coleção finita de objetos, né? Vocês podem ver que aparece em várias ocasiões. A gente diz, por exemplo, de maneira abusiva, que Deus é infinito. O que, que a gente quer dizer quando diz que Deus é infinito, né? Então, o trabalho de mestrado foi sobre a noção de finito, né? Mas finito relativo a coleções de objetos, quando que uma coleção é finita ou não. E o trabalho de doutorado, eu tive a feliz oportunidade de trabalhar um tema que era muito caro para mim. Eu sempre tive uma certa predisposição para a religião, e em 1995, quando eu comecei o trabalho, recém haviam sido lançadas as obras póstumas de Kurt Gödel, entre as quais havia um manuscrito de 3 ou 4 páginas sobre um argumento ontológico da existência de Deus. Então, era um trabalho muito recente. Quando eu comecei esse doutorado, havia talvez 2 ou 3 publicações no mundo a respeito dessa prova ontológica de Gödel, né? E eu me dediquei, no trabalho de doutorado, a esmiuçar essa prova, né? Então, para mim, foi uma espécie de catarse, né? O trabalho de doutorado, tanto é que depois do doutorado, eu acho que eu escrevi, raras vezes eu escrevi sobre essas questões, sobre questões de que em filosofia a gente chama de teologia racional, né? Tenho talvez 2 ou 3 trabalhos subsequentes ao da tese de doutorado em que eu falo sobre questões de teologia racional, porque foi como deve ser a filosofia, né? Foi libertador para mim, foi uma catarse escrever minha tese de doutorado. Eu tive a chance de reconhecer que há limites a respeito de certos assuntos, há limites para o que a razão pode oferecer. Então, minha conclusão em relação à tese de doutorado é que, tudo bem, um crente ele pode ter uma certa satisfação em mostrar que as suas teses são consistentes. Então, há um trabalho de lógica envolvido, que é de mostrar a consistência daquele conjunto de crenças que ele tem, mas não mais do que isso, né? Que provavelmente o descrente tem igual oportunidade de mostrar que o seu conjunto de crenças acerca da não existência de Deus também é consistente. Então, isso foi, como eu disse, uma catarse e algo que a filosofia pode oferecer.
Então a gente volta para o jogo com a soma zero, parece jogar xadrez consigo mesmo.
É, o PIS que eu estou estudando agora, ele diz que a lógica ela é sempre dialógica, né? Só que em alguns casos é um diálogo consigo mesmo, né? Você desempenhando dois papéis diferentes, né? O de acusador e o de defesa. Você fez uma pergunta acerca do qual o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas, é isso?
Isso.
Olha, voltando à minha tese de doutorado, eu uso como epígrafe, né, dessa tese de doutorado uma frase do Kurt Gödel, que eu acho que expressa o meu ponto de vista sobre, também o meu ponto de vista sobre o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas. Gödel diz o seguinte acerca da filosofia. Cito: a ocupação com a filosofia, mesmo quando dela não resultam quaisquer resultados positivos e permaneço abandonado, é de todo benéfica. Ela tem o efeito de tornar as cores mais vívidas, isto é, demonstrar mais vividamente a realidade enquanto tal. Então, eu acho que essa frase de Gödel, ela primeiro revela que a filosofia ela não rivaliza com a ciência. O propósito dela não é propriamente descrever o mundo simplesmente, mas o de compreender o mundo. Então, esse compreender, eu entendo que está expresso aqui por meio dessa ideia de que a filosofia ela pode tornar o mundo mais brilhante, mais vívido para nós, ainda que ela, enquanto descrição do mundo, não dê um passo para além do que a ciência já faz. Então, ela não rivaliza com as ciências, mas ela complementa as ciências. Esse é o meu ponto de vista acerca da filosofia.
Então, muito obrigado, professor, por tu ter vindo aqui hoje conversado com a gente sobre a lógica.
É um prazer sempre ouvir o senhor, né, professor? Eu confesso que já tive a honra de ser seu aluno, assim, para mim poder conversar com o senhor até um pouquinho fora do campo da universidade, né? É muito bom. E para falar também que sou um grande fã das suas fotos, né? Para quem não sabe, o professor é um grande fotógrafo e quem quiser pode conferir no Flickr também, né, professor? Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso também.
É verdade.
A fotografia é uma paixão recente. Como eu sou uma pessoa tímida, eu geralmente costumo fazer fotografia de natureza, né? Uma das minhas grandes paixões atuais é o registro de aves. E eu, com muita alegria, né, recebo esse feedback, de alunos, de colegas, de pessoas do público em geral, né, que acompanha os meus registros. Se a gente pode trazer um pouco de beleza para o mundo, é nossa obrigação fazê-lo, né? E é como eu digo para outras pessoas que têm talentos que eu gostaria de ter, como o da música, o da pintura, né? Esses talentos estão longe de mim, mas dentro dos meus limites, do que o equipamento também me permite, eu quero ser ativo nessa ideia de trazer beleza ao mundo, né? Eu acho que a lógica também proporciona isso para mim. Eu espero, como resultado da pesquisa, também mostrar que há beleza envolvida no desenvolvimento da lógica, né? Então, que possam acompanhar também, além dos meus trabalhos em lógica, que eu publico no academia.edu, que possam acompanhar também as minhas fotos aí no Flickr, né? Eu também publico nas redes sociais. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Espero que a gente tenha mais ocasiões como essas, né, de discutir trabalhos de pesquisa realizados. Deixa eu contar uma história final. Eu, há uns poucos anos atrás, como parte de uma atividade de pesquisa, estive por uns dias em Paris, na França, e fiquei muito impressionado como os franceses valorizam as pessoas que contribuíram cultural e cientificamente para o progresso. Né? Cidadãos franceses que contribuíram, seja por meio da ciência, seja por meio das artes. Né? Eu acho importante esse processo de divulgação, de mostrar o valor da pesquisa brasileira, e vocês aí do podcast estão fazendo isso de maneira exemplar. Né? Parabéns a vocês.